Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
Valeu, aqui o Ursão Pintando no Pedaço. Você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A partir de agora, aqui direto do estádio Nilton Santos Angião, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. O No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa segunda-feira, 26 de junho de 2017, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Panorama do trânsito de Cláudio Araújo, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier. Ele, o nosso índio internacional, central técnica do Joca Sainz e também do Rafael Espíndola. Participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes de Otávio Prave de Magrão. Você vem agora com as manchetes do programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu lá dentro!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Flamengo vence o Bahia por 1-0 e volta para o G4 do Brasileirão. Vasco passa pelo Atlético Goianiense em São Januário, mas torcida pega no pé do técnico Milton Mendes. Fluminense e São Paulo ficam no empate no duelo de tricolores na terra da Garoa. E Botafogo encara daqui a pouquinho Lanterna Avaí no estádio Nilton Santos, aqui mesmo no Engenhão, com transmissão da Rádio Nacional. Boa Vista e Portuguesa da Ilha se classificam para a segunda fase do Brasileirão da Série D. E Portuguesa de Desportes está eliminada e fora de qualquer série nacional. Seleção Brasileira de Handebol Feminino vence o Pan-Americano. E tem mais. Brasil é campeão sul-americano de atletismo. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu então, galera, tá aí, o Ursão tá na parada e tá aqui no Engenhão, 5 horas e 7 minutos, 5 e 7 no Nilton. Você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola e as Notícias. E você mandando sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 995-784-9503, 997-84-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones 21-17-6918 ou 6919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também tem como participar do programa No Mundo da Bola. É através do nosso e-mail esporte.radios@ibc.com.br. E vem ela aí, 5 e 7 no Rio.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Que saudade de você, meu coração palpita em ouvir a sua voz daqui a pouquinho. Aqui, ai, minha querida, ai. Gláucia Araújo. Boa. Como torcedor do Botafogo vai vir aqui pro Engenhão, porque sei que vai ter casa cheia, hein, Glaucinha?
Boa tarde, Carlos Borges, mais conhecido como Ursão. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Cabeça.
Boa tarde,
Indinho. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, eu também estou querendo saber como é que o torcedor vai para o Engenhão daqui a pouco, viu, Borges? Isso muito me preocupa, aliás, diga-se de passagem, porque estão indo no mesmo caminho. Por enquanto não tem informações não, mas daqui a pouquinho eu passo as informações que forem chegando. Agora eu sei que lá no túnel Santa Bárbara o trânsito é lento no acesso ao túnel no sentido centro. E para quem está indo para o Rebouças, né, teve um acidente, papo de, sei lá, meia hora, 40 minutos, teve um acidente lá, na verdade é. E aí já foi liberado um acidente com um carro, né, ocupando uma faixa no sentido Lagoa. Os reflexos estavam indo até São Cristóvão, mas já foi liberada a via, né, o veículo já foi retirado, mas os reflexos permanecem no elevado Paulo de Franten, na Rufino Pizarro e também na Avenida Francisco Bicalho. Então, para quem está indo para o Rebouças, tem que ter um pouquinho de paciência. Se puder pegar um outro caminho, né, em direção à Zona Sul, em direção à Lagoa, vai fazer melhor negócio, porque por enquanto o trânsito bastante complicado no local. Na linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a saída 8, em Bom Sucesso, fluxo bastante intenso também. Tô acompanhando aqui para saber qual é o melhor caminho para o torcedor do Botafogo que vai prestigiar o time hoje lá no Engenhão. Ok?
Ok, minha querida Glaucia Araújo, tá aí. E ó, já sei da previsão. Alguém me indicou a previsão dizendo que domingo vai fazer 19 graus a máxima no Rio de Janeiro.
Gente, mas hoje é segunda-feira ainda.
É, mas já tem previsão até 15 dias, 20 dias, se você quiser.
Ele aprendeu a acessar o clima-tempo, Glaucia. Boa tarde.
Boa tarde, Cabeça. Eu acho que isso é coisa de Valdir Luiz, entendeu? Que foi lá.
Provavelmente.
Tá nessa.
Não, o Valdir não sabe mexer em computador.
Ah, então
ele fica catando milho no teclado.
Não,
entendeu?
Estou acreditando.
Pode acreditar.
É verdade, né, Borrecito?
Essa moça, em 10 previsões, ela erra 8.
Mas é previsão, é 19 graus domingo mesmo, Glaucia?
Não sei, você que tá falando, hoje não é segunda-feira, ainda tô na previsão de segunda ainda, Borges.
Não, mas... até domingo não dá, né?
Até domingo eu vou procurar saber e te falo.
Aqui tá bem, bastante nublado, hein? A possibilidade de chuva, porque tá um pouquinho carregado em alguns... Não chove não, Valdir disse que não chove.
Quero saber qual pajé que eles estão consultando.
Vamos lá. É que o Valdir aprendeu a usar o aplicativo... Olha... Ô, Glaucio, é que o Valdir aprendeu a usar aquele aplicativo de clima que tem no Android, entendeu? No celular.
Eu ensinei pro Borges como é que fazia pra ver no iPhone. Olha, ô Borges, segundo alerta Rio, as previsões para as próximas horas no Rio, de céu parcialmente nublado, sem chuva.
Pode ter chuva parcial, é bom lembrar...
Você quer se arvorar e dizer que tem chuva, viu? É. Ela te desmentiu.
Seu Maurício Costa, atenção, seu Maurício Costa, que é o repórter de hoje, que pode ter chuvas esparsas em alguns pontos do Rio de Janeiro, ou não?
Olha, o Alerta Rio está dizendo que a previsão é sem chuva.
Sabe o que querem tanto que chova, rapaz?
Eu também não sei, deve ser para ajudar o Botafogo.
Não quero que chova, não.
Tem aquela música que chove... Como é que é?
Tem uma que chovendo diz, da antiga. Tomara que chova, dia sem parar.
Isso aí. Conhece essa música, ô Glaucio?
Não, o Indy tá falando aqui que isso é muito velho, isso aí que nem só, tem no computador.
Isso aqui no acervo da Rádio Nacional, só no acetato. O Borges demora um pouquinho pra tirar.
Acetato é ótimo.
Valeu, 5:12 no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo.
É, vem de vitória sobre o Bahia, depois de uma bela vitória sobre a Chapecoense. Duas vitórias consecutivas e vai agora jogar a Copa do Brasil nessa quarta-feira na Ilha contra o Santos. É o primeiro jogo da Copa do Brasil para o Flamengo nessa fase. O jogo da volta será apenas no final do mês de julho contra o Santos no Pacaembu. Em relação ao Campeonato Brasileiro, pensa no São Paulo também, na Ilha do Urubu, no Urubuzão. Vamos saber notícias do Flamengo? Ele vem aí, ele acompanha ao lado do André Luiz Mendes, o de todas as ondas, direto da Arena Fonte Nova, na Boa Terra, em Salvador, a vitória do Flamengo 1-0. Ele vem aí, ele é maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
O Flamengo conquista pela primeira vez no Campeonato Brasileiro duas vitórias consecutivas. Venceu o Bahia por 1-0 e alcançou também pela primeira vez o G6 da competição jogando na Fonte Nova. Com gol de Berrio no segundo tempo, o Flamengo se encontra na terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. E o técnico Zé Ricardo chega ao microfone da Rádio Nacional e comenta o resultado.
Realmente hoje a gente obteve o resultado, mas a performance que a gente gostaria de ver não foi, acabou não acontecendo, né? Acredito que a boa equipe que tem o Bahia, exaltar também a superação que eles tiveram boa parte do jogo. É uma equipe muito rápida, né? Que tem facilidade em trabalhar em velocidade. E com isso também dificultou para a gente, se fechou bem, buscando os contra-ataques com o Mendoza. O Jorginho foi inteligente colocar um homem bem leve na frente, deu bastante trabalho para a gente. Mas é de certo que a gente não está satisfeito com a performance da equipe, porque esperava mais, mesmo sabendo que nós tivemos algumas estreias importantes para a gente hoje, atletas que ainda vão entrar na sua melhor forma, outros jogadores que também estavam suspensos na partida de hoje, isso aí faz parte. Mas o fato é que a gente, tecnicamente, não teve no nosso melhor dia, e essa baixa de rendimento na qualidade técnica nossa acabou propiciando, principalmente no início do jogo, muitas oportunidades para o Bahia. Mas estou feliz pelo resultado, mas penso que a gente precisa melhorar o rendimento para o jogo. Vemos uma sequência forte de 4 jogos muito duros para a gente, onde a gente conseguiu pontuar, fazer 10 pontos. E com isso, acredito que também volte a confiança. Quarta-feira temos uma partida importantíssima pela Copa do Brasil. E já antecipo o nosso convite do meu, da direção, dos atletas, para que a gente possa fazer realmente um caldeirão lá na ilha e começar bem a Copa do Brasil.
E também aproveita o treinador do Flamengo para falar sobre a estreia de Everton Ribeiro.
Importante eles fazerem a estreia, não só o Everton como o Rodolfo, começando uma partida pela primeira vez. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui em Salvador. O início de jogo do Bahia é sempre muito forte. O Bahia, dos 10 pontos que tem na competição, 9 fez aqui dentro. Tem um treinador experiente, inteligente e atletas muito velozes, meio de campo para frente. É difícil marcar a equipe do Bahia, sem dúvida alguma. Todas as equipes terão dificuldade de jogar aqui na Fonte Nova. Então, acho que dentro desse aspecto todo, é um grau de desentrosamento natural desses atletas que estão entrando. Mas eu acho que já tirou o primeiro peso. Importante a gente cada vez mais dar condição para que eles possam render o seu máximo. Sabemos que todos eles podem render muito mais e a gente vai em busca desse rendimento.
O time rubro-negro jogou com um jogador a mais, pois Lucas Fonseca foi expulso ainda no primeiro tempo. O técnico Jorginho e o treinador de goleiros Thiago Mel também tomaram cartão vermelho. O Flamengo vai ter que virar a chave, pois na quarta-feira o jogo é pela Copa do Brasil na Ilha do Urubu, na próxima quarta-feira contra o Santos. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é somente domingo, também na Ilha do Urubu.
Valeu, tá aí então nosso Rafael Monteiro trazendo esses detalhes. Vem ele aí para dar uma geral desse final de semana e principalmente o jogo do Botafogo daqui a pouquinho acontece aqui contra a equipe do Bahia. E nos comentários, a análise e a opinião nacional é dele, que sabe o que diz?
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
E aí, Valdir, boa noite pra você, ou boa tarde, né? Boa tarde ainda pra boa noite daqui a pouquinho, já tá começando a escurecer, escurece mais cedo até por causa das nuvens, né? Estamos no inverno também. O detalhe é o seguinte, ô Valdir Luiz, em relação ao final de semana, acho que a coisa melhorou pro futebol carioca, né?
Muito. Um abraço, boa tarde pra você, Carlos Borges, e para os ouvintes ligados, explicando o Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Para o futebol carioca, a rodada foi boa. O Vasco venceu, comentei o jogo ontem pela manhã, não fez uma grande partida, mas também o adversário incomodou muito pouco. O Atlético Goianiense teve uma chance de gol. O Vasco também arrigou, fez o gol e no segundo tempo só teve uma chance, uma cabeçada do Breno. Mas conseguiu controlar bem o jogo, é uma equipe melhor do que a do Atlético Goianiense, conseguiu uma vitória importante. E a torcida fez a diferença, né? 19.386, 20.653 maior público em São Januário nos últimos tempos. Uma presença marcante do torcedor. Então, uma vitória importante do Vasco. O Fluminense podia ter vencido o jogo. Jogou bem contra o São Paulo, levou um gol no início, uma falha gritante do Henrique, mas acabou se sobrepondo e empatou e podia ter ganho o jogo. O René Ribeiro fez grandes defesas. Flamengo, sem tirar o mérito do Flamengo, que jogou melhor do que o Bahia, procurou muito mais. O Bahia também teve situações de gol, mas o árbitro errou, na minha opinião, era para os dois ser expulsos, não só o Lucas Fonseca como o Guerreiro, mas o Flamengo não tem culpa, jogou melhor, provou que tem banco. Everton Ribeiro teve uma atuação discreta, mas é um jogador que vai dar alegria da torcida do Flamengo. E o Flamengo, mostrando que tem elenco, foi lá e venceu, e hoje é o terceiro colocado. E o Botafogo vai jogar aqui com o público para vender mais. Mais de 15 mil ingressos foram vendidos. Ah, o Avaí 5-0. Entendi agora. Então, o Botafogo com mais de 15 mil ingressos foram vendidos, deve dar 20 mil. Hoje, pode assumir a terceira posição e colocar o Flamengo na quarta posição. Para resumir, o futebol carioca está muito bem. Se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo é o terceiro e o Flamengo é o quarto, quer dizer, muito bom pro futebol carioca, e o Vasco e o Fluminense ali, muito próximo. Então o futebol carioca, se o Botafogo vencer hoje, vai ter 3 vitórias e 1 empate, e com um detalhe para fechar essa primeira participação, o Corinthians tá muito bem, hein? E eu dizia que Flamengo, Palmeiras e Atlético vão subir, porque tem elenco e estão subindo.
Só para emendar um pouquinho o Flamengo, já falamos do Flamengo com o Rafael Monteiro em relação a essa vitória contra a equipe do Bahia. O time está ajeitado, o Everton Ribeiro foi encontrado o lugar dele pelo Zé Ricardo, ou ainda vai ter outras mudanças no time do Flamengo, hein, Valdir? O que você viu ontem?
Olha, pelo que eu vi ontem, eu escalaria na criação do meio-campo. Everton, Ribeiro e Diego. Berrio e Guerreiro. Deixando a Everton no banco, Mancuejo no banco. A defesa, o Rodolfo jogou bem. O Flamengo está encaixando, Borges. O Flamengo está encaixando. Tem elenco. Se deixar o Zé Ricardo trabalhar, o Flamengo vai encaixar. E tem um aliado muito forte, que é a Ilha também. Então, o Flamengo, essa terceira posição do Flamengo não é ilusória. Eu venho falando aqui. O Flamengo tem elenco, tem time e vai brigar por coisas maiores nessa competição. Como o próprio Palmeiras também e o próprio Atlético Mineiro. Sendo que quarta-feira tem um jogo complicado, hein? Eu assisti sábado Santos e Sport Recife. O Santos não jogou bem. Perdeu de 1-0, não jogou bem, mas quarta-feira é outro jogo, é outra competição.
E outro detalhe também, só para emendar também, a Arena da Ilha, ela tem que ser utilizada sempre, porque daqui a pouco o Flamengo vai estar bem na parada, por exemplo, segundo colocado, encostado no Corinthians, um exemplo, vamos analisar que daqui umas 5, 6 ou 10 rodadas.
É verdade.
E aí, vai mudar? Tem que ir pro Maracanã para ter mais público ou fica na Ilha?
Aí é uma decisão, sabe, difícil de a diretoria definir. Sabe, aquela situação complicada. É a escolha de Sofia. Eu acho que, pela grandeza do Flamengo, pela massa que o Flamengo tem, Maracanã. Esse jogo de quarta-feira, talvez não tenhamos a superlotação total, porque é 9h45, mas domingo, 4 da tarde, contra São Paulo, é jogo, com todo respeito à Ilha. Eu não posso me contradizer, eu acho a Ilha um aliado. Mas esse jogo contra São Paulo, dependendo do meio de semana, é jogo para Maracanã, amigo, para 50 mil.
Valeu, tá aí o Valdir Luiz com a opinião nacional, falando do Flamengo e falando da rodada geral em relação aos cariocas, que estiveram muito bem e que melhoraram nas suas colocações em relação ao Campeonato Brasileiro na sua 10ª rodada. Vamos seguir com o programa no Mundo da Bola, direto aqui do estádio Nilton Santos. Bola rola às 8 da noite. Botafogo e Avaí fechando essa rodada. O Botafogo tentando entrar no G4 e o Avaí tentando sair da zona de rebaixamento, não tanto, mas acima de tudo, sair lá de baixo na colocação última do Campeonato Brasileiro. Vamos então para o Momento Estádio 522.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O novo ciclo da seleção feminina de handebol começou com título e com direito à vitória sobre as rivais Argentina, em plena Buenos Aires. Dominando o time argentino, o Brasil conseguiu vencer por 38-20, conquistando o Pan-Americano da modalidade, mantendo assim a hegemonia no continente. Antes, no sábado, o time havia garantido a vaga no Mundial da Alemanha, em dezembro. É bom lembrar que foi a 10ª conquista brasileira na competição.
Valeu, Wagner Gomes conosco, 5h23, 5h23.
Olha aí, o timaço nacional.
O primeiro clássico Bavi da Série A terá a torcida única. A Federação Baiana de Futebol confirmou na manhã desta segunda-feira a manutenção da medida que está em vigor desde o fim do Campeonato Baiano. De acordo com o comunicado da Federação Baiana, o terceiro promotor de justiça do consumidor, Olímpio Campinho, decidiu manter a torcida única e o Ministério Público da Bahia encaminhou a recomendação à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A entidade nacional, por sua vez, acatou integralmente a solicitação e repassou a decisão à Federação nesta manhã. Diante disso, a partida entre Vitória e Bahia, que será realizada às 16 horas deste domingo no Barcadão, terá apenas torcedores rubro-negros. O jogo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O clássico do segundo turno, que tem previsão para dia 21 ou 22 de outubro, será na Arena Fonte Nova, apenas com torcedores tricolores. Isso tudo aqui, Valdir, vai lá atrás na confusão que deu Vila Nova e Goiás. É. Mais uma vez.
Coisa horrível, hein? Assistir as imagens. Coisa horrível. Ô, Borges, infelizmente, o poder público não está conseguindo mais segurar a violência. Desculpe o termo que eu vou usar. É o poste urinando no cachorro. Inverteu tudo, rapaz. Pô, quando você... Um Bavi, que é um clássico simpático, o povo baiano não é tão violento. Por torcida única, isso aí, meu amigo, é a falta de poder, me permita a redundância, do poder público, de conter a violência, de prender esses vandos, esses vagabundos que fizeram no Serra Dourada no último sábado. Foi um negócio terrível. Olha, eu estou muito preocupado com, não só com o futebol, com a violência que está tomando conta cada vez mais no Brasil inteiro. E o futebol está sendo, infelizmente, um escape para esses marginais.
É, tá aí, meu amigo Valdir Luiz, opinião aqui, dando opinião aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. 5h25.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli conosco. Boa tarde pra você, Joana Moscatelli. O jornalismo sempre em ação é com você.
Boa tarde, Borges. 5 pessoas foram presas hoje em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro, venda de drogas e armas, além do vazamento de informações de operações policiais. 3 outros suspeitos de integrar o esquema já estavam presos. 2 policiais civis são acusados de envolvimento e também há indícios de participação de policiais militares. De acordo com as investigações, os agentes recebiam de R$ 1.500 a R$ 11.000 reais por semana para dar informações a traficantes da Cidade de Deus, Vila Aliança, Cidade Alta e todo o complexo da Maré. Ao todo, a Justiça expediu nesta segunda-feira 11 mandados de prisão. A Operação Network foi um desdobramento de outra ação que aconteceu em maio deste ano, com a intenção de desarticular esquema de lavagem de dinheiro relacionado a facções criminosas do Rio de Janeiro. Segue com você, Borges.
Valeu então, Joana Moscatelli, o Departamento de Jornalismo, sempre em ação para você. Vamos ao intervalo e voltamos já já, direto aqui do estádio Nilton Santos, comandando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, com os trabalhos técnicos dele, Ed, o magnífico, o bom Guimarães.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Blá, blá, ursão aqui no Engenhão, galera, no estádio Nilton. É, dando, batendo, bolando no mundo da bola e chachá pela internet no ebc.com.br às 7h30 e 8 horas em ponto. E a partir daí, já no seu radinho, você vai curtir Botafogo e Avaí comigo, Valdir Luiz e Maurício Costa, tá certo? Vamos ao trânsito, 5h29.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Me ajuda aí, Gláucia. Como é que eu venho para o Engenhão? Como é que o pessoal vem para o Engenhão aqui? Porque vai dar um movimento muito grande, que mais de 15 mil já vendidos antecipadamente. Teremos aqui, pelo menos na casa aí, de 16, 17, 18 mil torcedores. E aí?
Supervia, transporte público. Para quem está na Zona Sul, metrô, e depois pega o trem e salta na estação Engenho de Dentro. É a maneira mais tranquila, né, de você conseguir chegar no Engenhão sem enfrentar um engarrafamento. Porque assim, o trânsito em direção ao Engenhão, passando pelo Maracanã, pela Rádio Oeste, né, pela 24 de maio, ele já é intenso normalmente.
Eu vi nesse caminho... É com o nosso RR aí da base, eu viemos aí juntinhos, colados, eu o motorista e ele, no carro, viemos normal. Lógico que tem um movimento, por exemplo. Qual é o movimento?
Mas que horas que você foi, Borges?
Por volta de 4 horas.
Pois é, aí você tem um trânsito, mas você não tem o trânsito que costuma ter a partir das 5h30 da tarde,
já,
entendeu?
Já estava andando, né? Mas agora fica parado, não é isso?
É, até porque ali na 24 de maio você tem 3 pistas, né? Uma é seletiva só para táxi e para ônibus. Então, para quem tá indo de carro, fica amarrado ali naquelas duas faixas, né? Então, o trânsito é pesado. A mesma coisa, Avenida Brasil. A Avenida Brasil já tem normalmente um trânsito pesado nesse horário. Quando tem movimento mais intenso ainda, aí aumenta com certeza. Então, assim, é o que a prefeitura recomenda, é o que todo mundo fala. Supervia, salta ali na porta do Engenhão, não tem estresse. Depois do jogo também vai ter... vão ter corridas extras. Então a pessoa não se aborrece, não se irrita. Dá um pouquinho...
E a vantagem hoje, Glaucio, desculpa eu te cortar, a vantagem é que hoje termina 10 horas, né?
Mas termina cedo, né? Dá pra ir andando cedo ali até a suburbana e pegar um ônibus, se não quiser voltar de trem também. Mas assim, a estação de trem é colada no Engenhão, né? Funcionou tão bem durante as Paralimpíadas, durante as Olimpíadas. Então assim, é sempre uma boa opção pra quem não quer ficar agarrado no trânsito. Agora, pra quem não quer ficar, vai à luta, vai de carro e fica mofando, né?
E um detalhe que favorece para quem vai de trem, você não atravessa nem a rua, porque já tem uma passarela que já sai na calçada.
Exatamente,
do estádio. Quer dizer,
é colado.
Facilita demais.
É muito fácil chegar ao Engenhão indo de trem, né? Não tem.
Agora,
mistério.
Quem vem do trabalho, quem está saindo do Botafoguense, por exemplo, terminou o seu trabalho por volta de 6 horas da tarde e caminhando para cá, e tiver, logicamente, de carro, tem que ter paciência, né?
Tem que ter paciência, porque pela 24 de maio o trânsito é muito intenso. Pela Avenida Brasil também. Aí tem aquela possibilidade de você encarar aquele trânsitozinho da Avenida Brasil até chegar na entrada para a linha amarela, pegar a linha amarela e deixar o carro ali no Norte Shopping, por exemplo, né? Vai pagar um pouquinho mais caro. De trem sempre é mais barato, hein, gente?
Você tem mais duas opções. Você pode vir pela Naneri. A Ananeri vai sair aqui no Engenho Novo e já sai no estádio Nilton Santos. Ou então vir pela Avenida Suburbana, a atual Dom Helder Câmara, antiga Suburbana. Você pode pegar ali em Benfica e vir margeando ela até quase.
E também
aqui
tem um trânsito pesado. A Dom Helder Câmara também tem um trânsito bastante pesado. É. Vou te ser muito sincera: esse caminho que você está dando aí pela Ana Neri é um caminho maravilhoso, que não tem trânsito, mas é um caminho extremamente perigoso. A gente tem relatos de vários assaltos, de arrastão ali naquela jacaré, virada, né? Ali da Mangueira. Não, ali não é Jacaré, não. Ali é Mangueira, jacaré, ali
Rocha,
naquela virada
Rocha,
ali.
Rocha, Riachuelo.
Então, assim, pra quem não conhece, eu sinceramente perigoso, não arriscaria. Pra quem conhece, beleza. Já que você sabe onde tá o problema.
Eu falo isso porque eu morei minha vida inteira no MEA, 30 e poucos anos no MEA. Então, eu conheço essas alternativas todas de ir pra cidade e pra Zona Sul, porque eu morei muito tempo no MEA. Minha mãe morou no MEA anos, então eu ia muito para essa região, então eu dei essa alternativa, mas a Glaucia tem toda a razão.
Não,
mas
é um, você imagina quem não conhece ali, eu também conheço, pela Ana Neri, que eu tenho o hábito de fazer quando tá muito ruim na 24 de maio, de pegar por ali. Mas você imagina quem não conhece, como é que faz ali se perder?
Você tem razão.
E a ponte?
A ponte vai bem, obrigado. Continua no mesmo lugar, assim, com o mesmo movimento, né? Sabe? Tudo tranquilo. Você falou de ponte, você tá com câmera aqui no estúdio?
Tô com câmera. Essa câmera aí eu botei pra vigiar você, 24 horas.
Porque que você falou da ponte, o seu Brandão tinha acabado de chegar. Olha, ponte Rio-Niterói com excesso de veículos em Niterói, provocando lentidão na saída pra Jansen de Melo. Tempo de travessia, sentido Niterói, tá até tranquilo, viu, pra uma segunda-feira, tempo de 18 minutos, né? Mas tem retenção ali na chegada do pedágio e também na saída pra Jansen de Melo. Mas tá ótimo, né? 18 minutos, segunda-feira, esse horário? Bom, na fluxo sentido Rio, normal, tempo de travessia em 13 minutos. A gente tem um pouquinho de complicação, ô Borges, na Avenida Brasil, na linha vermelha. Na Avenida Brasil, um caminhão enguiçado causa retenções no sentido Zona Oeste, na Fazenda Botafogo, tem uma faixa ocupada e a 107 Rio está no local. Na linha vermelha, também o trânsito bastante intenso, né? A linha vermelha tem trânsito bastante intenso no sentido Baixada, com retenções no Caju e da linha amarela até o aeroporto, né? Trânsito lento também no sentido centro, da Maré até o acesso à linha amarela e do Caju até São Cristóvão. A Avenida Brasil segue com retenções no sentido Zona Oeste, desde Benfica até a Maré e de Irajá até Barros Filho. Ou seja, quem quiser pegar a linha amarela, né, para ir para o Engenhão, vai ter que encarar esse engarrafamento aí a partir de Benfica até ali a entrada para a linha amarela. Aqui na saída do centro do Rio, via binário, sentido rodoviária, tem retenções desde a altura da cidade do Samba, e a via expressa do Porto também tem trânsito lento ao longo do sentido rodoviária. Então, volto a reafirmar, quem está indo para o jogo do Botafogo, pega o trem, né? Mais tranquilo, mais relax. Dá pra comprar uns negocinhos lá, que o nosso índio sempre compra umas canetinhas, dá uma força pros coleguinhas.
Uma jujuba.
Oi?
Jujuba.
Você gosta de jujuba, Graça?
Eu evito um pouco jujuba, mas eu gosto, eu acho bacana.
Nessa época de São João, de São Pedro, eu gosto de Maria Mole. Olha aqui, 5:36.
Gosto de paçoca.
Vou falar do Vasco da Gama. O Vascão que venceu, como disse aqui o Valdir Luiz, 1-0 Atlético Goianiense. O gol do Nenê de falta. E o Rodrigo Ricardo vai trazer notícias do Vasco. Você, RR.
Sem Luiz Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Thales pode começar como titular no próximo domingo, quando o Vasco encara o Curitiba na capital paranaense no estádio Couto Pereira. Aos 22 anos, Thales já fez 34 gols com a camisa vascaína em 145 jogos. O problema de Thales é com a balança. O jogador luta para perder peso e até o técnico Milton Mendes brincou com a situação, quando perguntado quantos quilos Thales já teria perdido.
68 quilos. Quantos? Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. Porque vocês lembram, desde o início, nós tínhamos programado que o Thales é um jogador com uma qualidade extraordinária. Ele tem uma qualidade extraordinária, então nós optamos por fazer um trabalho especial para ele. Fizemos um trabalho especial liderado pelo Anderson Barros. Então ele fez a sua parte também, buscou, porque ele viu que não tinha hipótese. A única saída era aquela ali. Então, eu tive uma conversa muito legal com ele e ele entendeu muito bem. Ele é um garoto extraordinário, espetacular. Então, mostrou que está aí, é opção novamente, entrou. Provavelmente, se ele continuar dessa forma, vamos ver, se continuar assim, tem grande chance de jogar muito mais. E agora o Luiz Fabiano está suspenso, né? Olha, pode ser uma boa possibilidade, né?
Neste último domingo de manhã, mais de 20 mil torcedores compareceram a São Januário para assistir à quinta vitória do Vasco dentro de casa. O time da Colina venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, gol de Nenê de falta. Apesar dos triunfos dentro do Caldeirão, o Vasco ainda não fez sequer um pontinho fora de casa. Depois do Curitiba, no Paraná, o Vasco volta a São Januário, onde enfrenta o Flamengo no dia 8 de julho pela 12ª rodada do Brasileirão.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E o Thales, ele tá realmente fininho? Não tá, né?
Fininho não, né?
Fininho não.
Fininho de jeito nenhum. Ele entrou no jogo.
Mas qual o problema do Thales? É porque ele eu tenho o mesmo caso do Walter, a mesma situação do Walter.
Eu não conheço o Thales pessoalmente.
Que é um garoto novo, né?
Novo, 20 e poucos anos, mas tem um balaio imenso. Eu não sei se o problema dele, porque tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer e uma facilidade muito grande de engordar. Até ontem, durante a transmissão, não sei se foi o Rui ou foi o Maurício.
Ademar Pantera era assim, né?
Mas o Ademar Pantera conta a lenda que ele fazia, durante a semana, ele se pesava, fazia regime. Quando ia pra concentração, levava, aí botava no... O Fluminense concentrava numa casa em Santa Teresa, no forro da casa tinha biscoito, tinha batata frita. O Thales, segundo foi divulgado ontem até, no Fluminense foi o Rui, foi o Maurício, durante a transmissão, o Vasco até colocou ele num hotel com nutricionista e tudo, mas ele tem uma tendência, não sei se ele não é uma pessoa disciplinada alimentarmente. Estou falando que ser indisciplinado no futebol, mas em termos de alimentares, pode ser um cara indisciplinado. Mas ele ontem entrou realmente com o aspecto de que está bem pesado. E ele tem que estar preparado, porque o Luiz Fabiano levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem, forçou, né? Fez tudo para levar e levou para não jogar no domingo e ter condição de jogar contra o Flamengo no outro sábado.
É bom lembrar que Flamengo, Botafogo e Fluminense vão jogar no meio de semana, mas o Vasco não, né?
O Vasco não tem.
Tem uma semana inteira.
O Vasco é o único clube dos grandes que está focado só no Brasil, porque foi eliminado, não está na Sul-Americana, não está na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Então o Vasco só joga Campeonato Brasileiro. Que mal, hein?
Qual é? Rapaziada, não está na meio de semana, então tem a semana inteira para treinar. Então o Thales pode ir, né?
Pode, claro. Pode se preparar melhor.
O Glaucio Araújo, nós logicamente aqui sempre fomos ao nutricionista. Eu, por exemplo, estou precisando de um nutricionista para dar uma emagrecida. Porque hoje, no avião, inclusive, a aeromoça me pegou duas vezes, ela fez a seguinte pergunta. O senhor está com cinto? Eu falei, lógico. É que ele estava embaixo da barriga, né? Então...
Escondido. Tudo é que ele
você virou um gasto de armazém. Está com cinto escondido atrás do saco.
Aí, então, eu estou precisando de um emagrecimento. Qual é a melhor indicação para o emagrecimento, Glaucio?
Olha, se eu soubesse, eu estaria fazendo, entendeu? Mas eu ainda não descobri. Mas reza a lenda, dizem os nutricionistas, que é você evitar de comer bobagem e fazer exercício físico. Não tem mistério.
Mas assim, tem que comer de 3 em 3 horas, né? 3 em 3 horas tem que comer, né?
Cara, Borges,
comer direito.
Olha, os nutricionistas dizem que você não precisa comer de 3 em 3 horas, desde que você se alimente de coisas saudáveis. Alguns pregam que você tem que comer para poder acelerar o teu metabolismo, que quanto mais você come, menos você come besteira. Agora aí vai de cada nutricionista. Agora, a fórmula é essa: comer menos e gastar mais. Você come menos besteira e gasta mais energia. É isso.
E cabeça, fechar a boca,
você ia falar
também,
alguma
né?
coisa. E você comer come menos chocolate. É fechar a boca, né?
Eu quero saber.
Aí depois você fica.
Eu quero saber se também o Valdir Luiz, que tem mania de andar com a camisa amassada por aí, Brandão tá aqui, é testemunha desse fato. Se
a passageira tá de volta.
Se ele e o Borges, depois de acabar o programa no Mundo da Bola, vão descer naquela lanchonetezinha do Engenhão pra encher a burra de novo.
Não.
Eu hoje
duvido.
Vou porque eu não sei.
Ed Guimarães.
Eu não consegui
almoçar
ainda. Você
é minha testemunha. Você vai ser o vigilante.
O Ed pode falar, porque o Ed é
o Ed,
fininho,
o Ed tá esbelto. O Ed tá
hoje, né?
Hoje, por quê?
É um monge. É, pelo menos é o que o Mazela.
Mazela diz que é um monge. Tem monge. Tem tudo aqui, monge, belezura, tudo.
Tá brabo, hein?
Ah, tá dizendo que faz. Vem cá, dieta da lua. Vem cá, por favor, Ed. Como é que é essa dieta da lua?
Só para de comer quando a lua aparece.
Ah, viu? Tá.
Tem que... Gostou?
Então ele tá gastando muita energia. Porque
você
ele
é
tá
magro
bem,
de ruim,
né?
Então.
É, pois é.
É porque a lua, por exemplo, não tá aparecendo hoje. Bem. Não.
Então continua comendo.
É lua minguante.
Eu prometo que eu não vou lanchar.
Não tenho a menor ideia.
De noite eu como um lanchinho frugal quando chegar em casa.
Uhum. Qual é o lanche? Quanto, uma caixa de biscoito?
Claro que não. Claro que não. É um.
O quê?
Sabe, um pãozinho. Um queijo Minas.
Mas com pão que é francês?
Não, com aquele pão light.
Fala lá, Glaucio.
Maracujá.
Fala, Glaucio.
Ele é tão zura que nem lanche ele compra pra comer à noite.
É.
Eu compro no mercado, pô. Ah, o que é o quê?
5h43.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
No atletismo, o Brasil venceu o campeonato sul-americano, encerrado ontem, em Assunção. No último dia de competição, a delegação brasileira faturou 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Geis Arcanjo foi campeã no arremesso do peso com 18 metros e 6 centímetros, superando mais uma vez o índice para o Mundial de Londres, que é de 17,75. A seleção brasileira fechou o sul-americano com um total de 36 medalhas. 17 de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. Na classificação por gênero, o Brasil liderou o quadro de medalhas tanto no masculino quanto no feminino. Segundo lugar na disputa geral, a Colômbia levou 30 medalhas, sendo 9 de ouro, 17 de prata e 9 de bronze.
Valeu, Wagner Gomes. E ainda dentro do Momento Estádio, Luiz Ferreira vem aí, conversando com um dos maiores nomes recentes do nosso esporte. Vamos ouvir então quem ele é, o seu super convidado, o nosso Luiz Ferreira vai trazer aí.
Bom, e aqui na Rádio Nacional nós vamos conversar, acho que com um dos grandes nomes do esporte brasileiro, medalhista olímpica, um mito do voleibol. Eu estou aqui com Fernanda Venturini, é um prazer conversar com você, Fernanda Venturini, tudo bem?
Tudo bom, o prazer é meu.
Fernanda, se você está num novo desafio, que é o ciclismo, como é que foi essa mudança das quadras para as estradas, trocar a bola de vôlei, a joelheira, pelos pedais, como é que foi isso?
Foi natural, assim, quando o Bernardo, assim, ele começou na academia, fazendo uma aula de spinning, aí depois de um certo tempo, professor, vamos começar a pedalar na rua? Aí você começa a pedalar com uma bicicletinha normal, aí depois você muda a bicicleta para uma mais profissionalzinha, aí depois você quer uma outra, a melhor de todas, e assim foi. E aí quando eu parei de jogar, eu tenho um problema de joelho já sério, né, o vôlei junto com a artrose da minha família, eu já sofro com dores no joelho, então o ciclismo é um dos esportes que eu posso fazer que ajuda, né? Que a perna fica forte, aí segura o joelho. Então aconteceu isso e a gente se apaixonou. A gente é sócio hoje da loja Renato Estrela Bicicletas. A gente está envolvido total no ciclismo. A gente está indo segunda-feira para a Itália para fazer uma prova em Dolomitas, nas Dolomitas, que é a região mais montanhosa do mundo. Então, assim, a gente hoje vive ciclismo, né? A gente adora acordar de manhã, ir para a Vista Chinesa, amanhã a gente vai... É lindo, vai até o Cristo, amanhã eu devo ir até o Cristo. Então, assim, é uma paixão. E depois aconteceu que a Luísa Jucá, que já mexia com ciclismo no Rio de Janeiro uns 8 anos, fazendo Tour do Rio, mais profissionais. E aí apareceu essa oportunidade de fazer uma prova para amadores e a gente conseguiu a franquia de Nova York, que é esse Gran Fondo Nova York. E aí vai ser no Brasil o primeiro ano.
Olha, Gran Fondo Nova York é uma prova importante. É, existe alguma possibilidade a gente, de repente, ver você num Giro de Itália, num Tour de France? Porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco a gente vê vocês por lá.
Não, se eu tivesse uns 15 anos mais novos, eu acho que eu poderia, viu? Se eu não tivesse me estragado tanto no vôlei, daria para fazer, porque é muito legal.
Eu recentemente conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, o Miguel Canhoni, e ele colocou que, a partir da gestão dele, os atletas e árbitros vão ter participações nas decisões, no conselho de administração, nas decisões que a entidade vai tomar, tudo para que o esporte tenha dias melhores do que vinha tendo. Você acha que esse é o caminho, falando mais especificamente numa modalidade que você conhece muito bem, que é o vôlei, é por aí?
É por aí mesmo. Eu acho que você tem que colocar nas confederações quem quem conhece o esporte. Não adianta colocar um senhor lá de 80 anos que nunca jogou, que nunca fez nada, um político. Uhum. Não adianta, tem que colocar um ex-atleta que está formado para seguir, que gosta dessa parte de comandar. Então, eu acho que assim, espero que chegue no voleibol essa mudança para que a gente consiga colocar a gente ali do nosso meio, para que o vôlei cresça. Não que o vôlei não cresceu, mas que cresça mais, que poderia, né? Porque se levaram tanto dinheiro, se não levassem tanto, né? Poderia ser muito melhor, acho que em todas as confederações. Eu espero que esse ano faça uma limpa, realmente.
Com certeza. Ainda falando de vôlei, um caso que ganhou bastante atenção da mídia foi o famigerado ranking da CBV. Tanto que alguns atletas do vôlei feminino, do vôlei masculino, entraram na justiça, não conseguiram derrubar isso, infelizmente. Como é que você enxerga esse ranking e como é que você está vendo algumas jogadoras de nível de seleção sem poder jogar aqui no Brasil por causa desse ranking?
Bom, primeiro, o ranking já tem há muito tempo, né? Então é choro, as meninas ganham dinheiro, vão para fora. Aí depois voltam, querem jogar nos melhores times, né? Então, assim, eu acho que sempre tem uma por jogo, é que realmente sobrar um time, eu não quero ir lá para Uberlândia, por exemplo, não quero ir lá para Brasília, entendeu? Essa que é a diferença, tem time para todo mundo, só que você quer jogar no A, B, C, né? Você não quer jogar no D, E, F, né? Então, assim, eu sou contra você entrar, porque acho que não ficou, a Dani parou, assim, tem vários casos, uma foi para a Itália, outra foi para a Turquia, não sei o que, a Natália foi para a Turquia, então abre lugares, nunca está todo mundo aqui, né? Uhum. Sempre estão jogando, algumas estão jogando fora. Então, a Fernanda Garay, que eu fiquei, era uma que estava fomentando isso, né? Acabou se ensinando lá em Uberlândia. Então, assim, acaba tendo lugar para todo mundo.
E até uma jogadora atuar num time do Nordeste, num time de Brasília, então, até ajuda a fomentar o esporte, né?
Exatamente, a crescer. Brasília fez um excelente campeonato esse ano, acho que vai vir forte também. A gente tem que incentivar isso, para que espalhe, né? O vôlei se espalhe pelo Brasil todo.
Fernanda Venturini, olha, prazerzão falar com você aqui na Rádio Nacional. Aula de ciclismo, aula de vôlei, aula de gestão esportiva, tudo em pouco mais de 10 minutos. Um ótimo dia, uma ótima noite para você. Tudo de bom e muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a você. Um beijo.
Valeu, tá aí a Fernanda Venturini, grande nome do voleibol, nome importantíssimo e que fez, logicamente, história, com certeza. Um abraço aí ao nosso Luiz Ferreira, que é mais uma matéria para você aqui dentro do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, apresentado aqui direto do estádio Nilton Santos do Nilton, porque tem bola rolando, tem o Campeonato Brasileiro, tem a fechamento da 10ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Avaí, o Botafogo tentando entrar no G4 e o Avaí tentando sair da incômoda posição como último colocado do Campeonato Brasileiro 2017. Mas o Fluminense foi a São Paulo e conseguiu empate 1-1, né? O Fluminense agora. Com Lincoln Chaves. Vamos lá, Lincoln.
O empate por 1-1 entre São Paulo e Fluminense ontem à tarde no Morumbi teve gosto diferente para os dois tricolores. O Carioca foi a 15 pontos e está em oitavo, ali na cola do G6 do Brasileirão, empatado com o Vasco, que está em sexto. O Paulista foi a 11 pontos, ficando um à frente do Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento, e caindo para o 16º lugar. E desde o apito final do árbitro Anderson Daronco, as duas equipes já projetam a sequência delas na temporada. O Fluminense, na quinta-feira, tem compromisso pela Copa Sul-Americana contra a Universidade de Quito do Equador, no Maracanã. A Conmebol autorizou a mudança de até 100 inscritos na competição a partir desta fase, e o técnico Abel Braga já avisou, vai mexer no grupo.
Nós vamos fazer alguma coisa, ainda mais porque não está escrito Mascarenhas, tem mais alguém aqui, não está escrito, não lembro bem, o volante.
Norton e Alessandro
não estão. Não, o Norton. Norton vai ficar, tem o Alessandro e tem o que chegou, que estava no Fui Internacional.
Ah, o Luquinha.
Não, o Luquinha também não está. E o Marlon Freitas. O Marlon é quase certo que ele vai entrar, porque estou sem volante, né? Estou com o Luiz Fernando e sem o Pierre. Se eu perco o Jefferson, aí fica uma situação complicada, como fiquei hoje na saída do Enio.
O tricolor carioca só volta a se preocupar com o Brasileirão na outra segunda-feira, quando recebe a Chapecoense às 8 da noite. O time voltará a jogar em casa depois de somar 4 pontos em 6 possíveis nos dois jogos que fez longe do Rio de Janeiro. Já o São Paulo vai ter uma semana cheia para treinar e se preparar justamente para uma sequência de 2 jogos longe do Morumbi. E uma sequência dura. No domingo, às 4 da tarde, a equipe paulista vai à Ilha do Urubu pegar o Flamengo. Na semana seguinte tem o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Pois é, dureza. Mas não vai ser duro só pro tricolor, não. É o que garantiu o técnico Rogério Ceni.
Preocupa, mas preocupa eles também. Preocupa eles também. Todos se preocupam, né? Eu acho que o Grêmio vinha jogando super bem. Acho que o Corinthians venceu 1-0 o Grêmio hoje, né? Então, assim, todo mundo se preocupa nesse campeonato. Não há um jogo com que você diga, ah, o favorito absoluto para esse jogo é tal time. Ou, se for, vai ter que mostrar dentro da prática, dentro do campo. O que mostra para mim esse ano é que é um campeonato muito equilibrado. Campeonato que você vê a diferença de pontos entre o 15º, que acho que é o lugar que nós estamos hoje, né? Agora, né? Para o 5º colocado, é uma diferença de 2 rodadas. Em 10 já jogada, é uma diferença de 6 pontos. Agora, são 2 jogos difíceis, né? Flamengo e Santos na Vila Belmiro são difíceis. Depois, aí a gente vem para uma sequência com 2 jogos em casa contra Atlético Goianiense e Vasco, e também um fora contra a Chapecoense, né? É, vamos trabalhar, vamos treinar todos os dias. Assim como é difícil para a gente vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, pode ter certeza que para o Flamengo será muito difícil vencer o São Paulo também no Rio de Janeiro.
O Fluminense foi a 15 pontos e caiu para o 8º lugar, empatado com o Vasco, último time no G6 do Brasileirão, mas que fica à frente por ter uma vitória a mais. A equipe volta a campo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra a Universidade de Quito, do Equador, no Maracanã, 15 para as 10 da noite. Pelo Campeonato Nacional, o time encara a Chapecoense na outra segunda-feira, às 8 da noite, em casa. Já o São Paulo desceu mais 2 posições. É o 16º, com 11 pontos, a 1 do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. O tricolor paulista vai ter a semana cheia e só volta a jogar no domingo, 4 da tarde, contra o Flamengo, na Ilha do Urubu.
Valeu, tá aí o nosso Lincoln Chat falando do Fluminense que empatou com o São Paulo. Fluminense que vai agora fazer o seu compromisso com a Universidade Católica de Quito pela Copa Sul-Americana nessa quinta-feira e joga contra a Chapecoense na segunda-feira. Esse jogo já é em
Esse
Edson
jogo,
Passo, Valdir?
Fluminense está a definir, mas a tendência que vem
Por
a ser
que não, Lanchão? Porque o RR me falou alguma coisa de bar, nesse sentido.
Eu tive na sexta-feira, até dei essa informação, você estava em Brasília, do programa Mundo da Bola, eu dei essa informação para o Mazella, no que estava comandando o programa. Acontece o seguinte, eu tive com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo, na sexta-feira, e o Fluminense solicitou para jogar aqui no Engenhão. E o Botafogo está negociando com o Fluminense. O Fluminense, o Botafogo ficaria com o estacionamento, o bar e a renda iria para o Fluminense.
Ah, sim.
Entendeu?
Entendi.
E agora, aí o Fluminense...
ficaria com a renda, o restante...
O Fluminense está querendo sair do Maracanã. Edson Passos fica um pouco inviável.
Não, porque o Fluminense é o único time. Até nós, a gente seguindo eu e RR para aqui, para o Engenhão, ele estava comentando
Borges.
Uma coisa. Passamos pelo Maracanã e citamos o seguinte: Maracanã vai ficar aí sozinho, porque vai. Só o Fluminense que joga aí. Luiz Ferreira, sim.
Borges, eu acessei aqui o site da CBF para a gente ter informação oficial. O que está definido aqui ainda é o Julite Coutinho, mas com uma ressalva. O Fluminense indicou a CBF como mando de campo para a partida contra a Chapecoense, o estádio Julite Coutinho.
Dias, né?
O referido estádio não se encontra com os laudos técnicos atualizados.
Isso.
Em cumprimento ao Regulamento Geral de Competições, é necessária uma definição do local da partida, para corroborar aí com a informação que o Valdir Luiz está trazendo.
Essa situação, Luiz Ferreira e Valdir, é igual do Flamengo e Botafogo. Deve que indicar um 10 dias antes. E falta. Teria que ser hoje para amanhã, no máximo.
10 dias. O Fluminense colocou o Julite Coutinho. E o Luiz informou de maneira correta.
E para trocar, teria que ser hoje ou amanhã?
Você pode trocar até quarta-feira, são 5 dias. O jogo é segunda.
Inclui sábado e domingo.
Inclui. O jogo é segunda. Então o que acontece? Baseado na informação do Luiz, que é correta, você tem que indicar o estádio. 10 dias.
Teria que, até quarta-feira para botar os ingressos, né, Vendo?
Pode ser aqui como pode ser no Maracanã. Edson Passos, você pode... Coloca lá Edson Passos. Mas o Edson Passos não tem condição. Ainda não tem condição de ter jogo. do Campeonato Brasileiro lá. O América está jogando lá, mas é outra coisa. A Série B não tem essa... Série B do Carioca não tem essa concorrência. E a própria televisão...
Eu acho que o ideal do Fluminense seria aqui, até pelo bom relacionamento que tem com o Botafogo, jogar aqui no Engenhão os seus jogos alternativos.
Eles estão negociando. Esse papo que eu divulguei foi na sexta-feira. E acredito que hoje tenha evoluído alguma coisa. Eu vou até apurar no intervalo aqui entre o nosso programa e a abertura do Show de Bola, conversar com as pessoas do Botafogo para ver se evoluiu. O certo é que o Botafogo tem interesse também, porque o Engenhão vai ficar... O Engenhão tem jogo hoje, aqui no estádio do Nilton Santos. Sabe quando volta a ter jogo agora aqui? Só dia 9, Botafogo e Atlético. Então, é despesa.
Agora, seria aluguel? Tem. Porque o Fluminense paga 100 mil lá no Maracanã. Aqui não, pagaria 200 mil?
Não vai ser aluguel, não. É uma parceria. O Vasco
acho que o Fluminense tentou com o Flamengo também. Na ilha. Problema da ilha é que tá tudo...
Aqui é melhor. É. Aqui tem uma grande vantagem por causa da ilha. Aqui tem trem, amigo. Que pesa a ilha ter BRT, mas aqui tem trem. E aqui tem várias saídas. Então, estão negociando. Quem sabe durante a transmissão, eu já posso trazer uma posição mais definitiva, que eu vou conversar aqui com o Anderson, que é o vice-presidente do estádio do Botafogo, aqui no final do Mundo da Bola, para saber se houve alguma evolução. Mas o Fluminense tem até quarta-feira para sacramentar o local. O jogo é segunda-feira, seria sábado, passou para segunda, 8 da noite. Até para televisão também, só para fechar a bola. Aqui é melhor, lá em Edson Passos, teve um jogo Fluminense-São Paulo, que eu fui fazer com o Mazela lá, uma segunda noite, para arrumar o local, para depois entrar ao vivo.
Não tem. Aqui seria melhor para televisão. Olha aí, boa noite para você, 6:00 em ponto. Já o nosso Luiz Ferreira vai trazer a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Como é que tá a classificação? Faltando apenas Botafogo e Avaí, que jogam daqui a pouquinho, 8 da noite, aqui no estádio Nilton Santos. O Nilton, e você vai conferir no som da Nacional Rio e toda a rede pública de rádio. A gente volta já. Boa noite para você, ligado no programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Oi! Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O meu, o seu, o nosso, ai, blá, blá!
O Ursão tá batendo legal aqui no Encheu, no estádio Nilton Santos. Venha com o Ursão é gente boa, é legal. Olha aqui, 6:02, boa noite pra você. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora dela, 6:02.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Diga lá, minha ursinha.
Ursão Blau Blau. Essa que tá ficando um negócio complicado.
Esse mundo tá pra acabar, né?
Tá,
hein, cara.
Tá, menino, tá feia a coisa. Deixa o Marcos Gomes ouvir isso. Olha,
eu não ouvi
linha...
pra fazer nada.
Linha amarela sentido Barra tem trânsito lento da altura da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso. Fluxo intenso de veículos na linha amarela. E também o trânsito fica ruim na linha amarela, ali da saída 4 em Pilares até o acesso na Água Santa, também por conta do fluxo de veículos. No sentido Fundão, o trânsito é bom na linha amarela. Na Avenida Presidente Vargas, aqui, né, saída do centro da cidade, tem retenções no sentido Praça da Bandeira, da Uruguaiana até a Praça 11. Volto a dizer, para quem tá pensando, né, quem tá querendo ir pro jogo do Botafogo lá no Engenhão, pegar um trenzinho assim é legal, é maneiro. Olha, a saída... Pegar um trem, não é? Legal andar de trem. Trenzinho, é um trem, maneira de falar. Oh, não tá o Borges aqui, mas tá o Índio. Olha, viaduto do Gasômetro também com trânsito lento ao longo do sentido, né, é a saída do centro... aqui em direção à zona norte da cidade, zona oeste, para Niterói, enfim, ali o gasômetro, você pode pegar a Brasil, pegar a ponte Rio-Niterói, mas o trânsito está bem lento. Em Botafogo, o trânsito também é lento no viaduto Santiago Dantas e na rua Pinheiro Machado, no sentido túnel Santa Bárbara. Na linha vermelha, sentido Baixada, tem trânsito lento do Caju até o Fundão e também na altura do aeroporto, né? No sentido centro, congestionamento desde o Hospital Universitário até São Cristóvão. Elevado Paulo de Frantem também tem trânsito lento no sentido túnel Rebouças. Na ponte Rio-Niterói, excesso de veículos em Niterói provoca lentidão na saída para Jansen de Melo. O tempo de travessia aumentou um pouquinho. Foi para 28 minutos no sentido Niterói. Retenções na subida do vão central, na chegada ao pedágio e na saída para Jansen de Melo. No sentido Rio de Janeiro, trânsito ainda é, no fluxo é bom, né? O trânsito normal, o tempo de travessia estimado em 14 minutos. Na Avenida Brasil, um caminhão enguiçado causando retenções no sentido Zona Oeste, ali na altura da Fazenda Botafogo, uma faixa permanece ocupada, Sete Rio se encontra no local. Carlos Borges.
Valeu então, tá certo, nossa Gláucia Araújo sempre com trânsito aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 6:05.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
5 atletas da seleção brasileira de judô foram convocados para representar o país na próxima edição do Desafio Internacional, que acontecerá hoje, dia 26, no ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. O adversário será Portugal e as lutas começarão às 19 horas. O Brasil vai para a disputa com Marcelo Fuzita, 66 quilos, Lincoln Neves, 73 quilos, Vinícius Panini, 81 quilos, Gustavo Assis, 90 quilos e Luciano Corrêa, 100 quilos. Os dois últimos são atletas do Minas Tênis Clube e terão aí um sabor especial de poder lutar em Minas Gerais.
Borges.
Sim.
Carlos Borges, olha só, eu estava dando uma olhadinha aqui na previsão do tempo para essa noite e não há previsão de chuva, assim como não há previsão de chuva, segundo o Alerta Rio, para a semana, terça, quarta, quinta, sexta, com sol, céu parcialmente nublado a claro e não tem previsão de chuva. É a previsão do Alerta Rio, tá, seu Carlos Borges? Temperatura okay. Vai permanecer estável. Na sexta-feira, chegando a 31 graus. Né? Amanhã, 28. Na quarta, 29. Na quinta, 30. Na sexta, chega a 31 graus.
No sábado e aí, no domingo, não sei ainda. 19 graus a mínima.
Será que vai cair tanto assim?
Vai. De sábado para domingo, cai 9 graus.
Qual foi o meteorologista que te disse isso?
Eu tô dizendo, pô, eu tenho meus contatos também.
Ah, tu tem contato com São Pedro, né?
Não, contato com meteorologista.
Ah, tá. Ah, Maju, né? É, o sol há de brilhar e ele tá secando. Ô, Borges, só pra fazer mais um adendo aqui ao trânsito, a Avenida Francisco Bicalho tem tráfego lento também ao longo do sentido Cidade Nova. Trânsito de saída e de chegada aqui no centro tá um tanto quanto complicado. A gente teve também um problema no aterro, né, no aterro do Flamengo, onde agentes do aterro presente foram baleados durante uma tentativa de assalto. Dois policiais da Operação Aterro Presente e um suspeito ficaram feridos durante um tiroteio no aterro do Flamengo, zona sul do Rio hoje à tarde. De acordo com a segurança presente, um policial militar que trabalha a serviço da operação foi baleado no punho e um agente civil foi atingido de raspão na canela e na orelha. Ainda segundo a operação, os disparos contra os policiais foram feitos por homens que passavam de carro em frente ao número 200 da Praia do Flamengo. Aí os agentes se reagiram e conseguiram balear um dos suspeitos, mas eles fugiram. Os policiais feridos foram levados para o Hospital Central da Polícia Militar no Estácio, Zona Norte do Rio, e passam bem. Carlos Borges.
Valeu aqui no Newton Santos. No Newton, a bola tá rolando daqui a pouquinho, a partir de 7h30 pela internet ebc.com.br, e na sequência você tem 8 da noite, você curtindo o futebol da Nacional Rio e toda a rede pública de rádio com Botafogo e Avaí. 8 da noite, bola rolando e a Nacional contando. Vamos ao Botafogo então, vamos falar do Fogão, são 6h08. Botafogo hoje podendo ir para o G4, passar o Flamengo, ser o terceiro colocado na tabela no final da 10ª rodada do Brasileirão. Vem ele aí, mergulha, mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Olha, Borrecito, vamos fechar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro com chave de ouro, com Botafogo e Avaí. O Fogão, que se vencer o lanterna da competição, chega à terceira posição do Campeonato Brasileiro. Basta uma vitória simples que o Fogão toma a terceira posição do Flamengo. E é aquele negócio da lei do Guardiola, né? Nas primeiras rodadas que se define quem ganha o campeonato. Então o Botafogo tá muito bem. Se vencer hoje, chega a terceira vitória consecutiva. E o técnico Jair Ventura volta a ter algumas opções. Depois de tanto tempo com jogadores lesionados, afastados por lesão, agora ele tem algumas opções. Por exemplo, quem sabe o Jair Ventura coloca Montijo e Camilo juntos no meio de campo. É aquele meio de campo que a torcida do Botafogo sonhou no início da temporada, só que com as lesões tanto de Montijo quanto de Camilo, praticamente não jogaram juntos. Botafogo deve entrar em campo hoje com o Gatito no gol, Arnaldo na direita, a zaga com Marcelo e Igor Rabelo ou Emerson Silva e Vitor Luiz na esquerda. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes ou Camilo, Montijo, Rodrigo Pimpão e Roger. E tem mais, hein? Já pensou, torcida botafoguense? Depois de 10 meses afastado, Luiz Ricardo volta a ser relacionado para uma partida do Fogão e contra o Avaí. Ele fraturou o tornozelo no dia 4 de setembro do ano passado na vitória sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desde então, passou por duas cirurgias no local, voltou a treinar com bola há cerca de 2 meses, participou na última quinta-feira do jogo treino contra a Portuguesa e mostrou que, mesmo estando sem ritmo de jogo, não está sentindo problemas. Já pensou o Botafogo no segundo tempo, com uma vitória tranquila, 3-0? O Jair Ventura tira o Arnaldo, coloca o Luiz Ricardo. E aí abre uma boa briga na direita, porque o Arnaldo tá indo bem, não tá, Jair?
Bom, né? Tô doido pro Luiz retornar. O jogo que o Luiz machucou foi o jogo que eu dei a faixa de capitão pra ele, né? Ele veio num momento maravilhoso, o maior jogador com o número de assistência da nossa equipe. E quando a gente perdeu ele, foi aquele baque assim, caramba, e agora? Né? Logo no início ali que eu assumi, eu até brinquei, pô, na minha vez, Luiz, né? E ele ficou muito triste também, mas foi uma lesão muito grave também, então a gente tem que ter calma, tem que esperar o tempo dele. É lógico que ele, em plenas condições, a briga vai ser muito boa com o Arnaldo, né? O Luiz é um jogador fantástico, ser humano também maravilhoso, então eu torço pela recuperação dele, que é um cara que eu já tenho amizade já, e você dá a faixa de capitão não é pra qualquer um, né? Então não precisa nem falar com a confiança que eu tenho nesse atleta.
Apesar das opções, o técnico não vai ter o João Carlos e o João Paulo. Os dois estão suspensos. Mas isso não é muita novidade para o Jair Ventura, não, né? Pegou esse time, perdeu muitos jogadores e, mesmo assim, está fazendo um trabalho maravilhoso, tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores da América e também no Campeonato Brasileiro. Aliás, é uma excelente geração de treinadores. Você tem o Zé Ricardo no Flamengo, o Fábio Carilli no Corinthians, o próprio Eduardo Batista, que saiu do Palmeiras, mas venceu 4 consecutivas no Atlético Paranaense, o Milton Mendes no Vasco, não é tão novo assim, mas está fazendo uma boa campanha com o Cruz Maltino. E diferente de outras gerações que tinham uma certa rivalidade, me parece que esses treinadores novos têm uma relação até íntima. E o técnico Jair Ventura fala sobre isso.
A gente se fala, eu e o Zé a gente se fala, eu e o Eduardo Batista a gente se fala, eu e o Carilli, a gente se fala, eu mandei parabéns para ele quando eles ganham. A gente está mudando muito essa situação de cada treinador para cá, sabe? Nós fizemos um curso juntos no final do ano e a gente tem um grupo. Então a gente troca muita ideia e vai no particular também. Eu sempre dou parabéns para eles. Eu fico feliz. Mas eu sempre falo uma situação assim. Não é essa avalanche de novos treinadores, né? Acho que tem bons treinadores jovens. Também tem treinadores jovens que ainda não estão preparados. Tem treinadores mais experientes que, de repente, não estão tão próximo como nós, mas tem treinadores mais experientes também que sabem tudo, pensam futebol que nem eu, entendem de tecnologia que nem eu, então a gente tem que tomar cuidado. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Fico feliz pela oportunidade, principalmente na minha situação que o Carlos Eduardo me deu, né? Você entregar um time do tamanho do Botafogo para um cara no seu primeiro trabalho com 37 anos é bem complicado. Então o Carlos Eduardo confiou muito no meu trabalho, vou ser eternamente grato a ele por isso. Então fico feliz, né? Não só como eu, como o Eduardo, como o Carilli, o Roger também vem fazendo um bom trabalho, o Zé, enfim, bom, fico feliz. A gente vai se fortalecendo como profissão, amizade.
Olha, eu não sei vocês, eu acho muito interessante esse intercâmbio entre os técnicos do Brasil. O Jair Ventura está despontando e vai enfrentar um outro que está tentando também o seu lugar ao sol, que é o Claudinei Oliveira, mas ele está pressionado, viu? O Avaí é lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória e dois empates. O Maicon, que fez a estreia contra o Fluminense, sequer viajou para o Rio, precisa aprimorar a forma física. Capitão Marquinhos sentiu desconforto muscular na coxa esquerda e também vai ser poupado. Por outro lado, atacante Júnior Dutra volta de lesão para tentar fazer o ataque do Avaí e furar a defesa do Botafogo. Afinal, os havaianos só fizeram 3 gols no Campeonato Brasileiro. O time do Avaí deve entrar em campo com Douglas no gol, na direita Leandro Silva, a zaga com Betão e Gustavo e Capa na esquerda. Meio de campo com Judson, Luan, Simeão e Juan e no ataque Joel e Rômulo. Valeu, Carlos Borges!
Valeu, meu querido Maurício Costa, mergulhou na notícia. Valdir Luiz, está aí esse intercâmbio, eu acho importante. Legal, o Tite isso. Faz isso, né? É. Eu acho que o Tite ganhou muito em relação aos treinadores, porque ele conversa com os treinadores antes de convocar os seus jogadores. É. E também conversa com os próprios jogadores. Se ele quiser convocar o Bruno Silva, ele vai conversar com o Bruno Silva e com o Jair Ventura, né?
Isso é legal, entendeu? E o Jair colocou, eu sou suspeito a falar do Jair, que eu conheço ele há algum tempo, sou amigo dele, sexta-feira até tive o prazer de almoçar com ele. Ele é um cara do bem, e o que ele falou é sincero. Eu acho bem legal, porque antigamente os treinadores se viam, sabe, o Borges, como uns inimigos, de um querendo tomar o lugar do outro, não se cumprimentavam. Hoje, essa nova geração, eu estava até com você quando conversamos com o Zé Ricardo.
Zé Ricardo, gente boa, né?
Lindíssima demais, né?
Gente boa.
Pô, o cara legal, educado, simpático e conhecedor de futebol. Então é legal você ver esse intercâmbio do Jair com o Zé Ricardo, com o Eduardo Batista, que eu também participei com ele no programa de televisão, um cara muito simpático também. Não conheço o Carilli, o próprio Renato, que é o cara. Esse rapaz, o Claudinei, já é um pouco, já está um top um pouco mais abaixo. E hoje o nível top pra mim, da nova geração, vamos esquecer Tite, Cuca, eu tô falando nova geração, é Jair, é o Fábio Carilli, é o Zé Ricardo, o próprio Eduardo Batista tem feito, deu uma subida com o Atlético Paranaense, então isso é muito bom, sabe, Borges, que eles estão se vendo como companheiros de profissão, adversários durante 90 minutos, mas não inimigo, aquele só de, não, o cara vai tomar o meu lugar, não quero conversar, então isso é muito legal, essa cultura nova no futebol, acho bem legal. E com relação ao time, como o Maurício informou, Luiz Ricardo, seria uma boa voltar logo pro time do Botafogo, e eu acredito que o Jair não comece com o Camilo de início. Eu acho que ele começa com essa formação que o Maurício anunciou. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e Montijo. E depois coloca o Camilo. Ele não vai botar dois jogadores numa posição de criação vindo de parados. Eu acho que um vai entrar no decorrer do jogo.
Valeu, tá aí o Valdir Luiz aqui dentro do programa No Mundo da Bola. O Ursão tá batendo legal aqui pra você no Newton, programa No Mundo da Bola. Lembrando que 7:30 da noite você tem a internet no mbc.com.br, o início do show de bola nacional pela Nacional Rio, Nacional de toda a rede pública de rádio, vai trazer a emoção de Botafogo Avaí, 8:00 da noite rolando bola. O Avaí que já se encontra aqui no estádio, seus jogadores já vêm aqui pro reconhecimento do gramado do estádio Newton Santos, refletores começando a ser ligado. ligados aqui no estádio Nilton Santos, o Nilton, bola rolando 20h. Vamos saber dessa tabela, como é que tá depois dessa 10ª rodada, que tem um complemento hoje, como é que está em termos de colocação os times do futebol brasileiro, principalmente o futebol carioca. Vem ele aí, o Luiz Ferreira, hein, Luiz?
Luiz Ferreira é nacional.
Vamos começar com o líder do campeonato, Corinthians, 26 pontos. Para o segundo colocado, Grêmio, 22. Flamengo é o terceiro, melhor carioca colocado, 17 pontos ganhos. Palmeiras é o quarto com 16. Santos é o quinto com 16. E o Vasco fecha o G6 com 15 pontos. Botafogo tem 7 pontos com 15 pontos. Está na sétima posição com 15 pontos, mas é superado pelo Vasco nos critérios de desempate. Se o Botafogo vencer o Avaí hoje, o Fogão pula para a terceira posição. Com 18 pontos, entra de vez na briga pelo título brasileiro. Oitavo colocado é o Fluminense com 15 pontos, nono é o Curitiba com 15, décimo é o Cruzeiro com 14, décimo primeiro a Ponte Preta com 14, décimo segundo o Atlético Paranaense com 14 pontos, a 13ª Chapecoense com 13, 14º Atlético Mineiro com 13, 15º Sport 12 pontos, 16º São Paulo com 11 pontos, 17º Bahia 10 pontos, 18º Vitória 8 pontos, 19º Atlético Mineiro com 6 pontos e o adversário do Botafogo logo mais, Borges, o Avaí é o Lanterninha com apenas 5 pontos ganhos, 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas, Borges.
Valeu então, tá aí o Luiz Ferreira dando essa geral. Enquanto isso, nós vamos agora para outra matéria, infelizmente, de outro grande clube, 6h18.
Olha aí, o timaço nacional.
A Portuguesa de Esportes vive o pior momento de sua história. A equipe paulista se despediu das divisões nacionais com a derrota na sexta-feira e última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro por 1-0 para a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo nesse domingo em Cariacica, no Espírito Santo. No outro confronto da chave, Bangu e Vila Nova de Minas Gerais ficaram no empate por 1-1 no estádio de Moça Bonita, no estado do Rio de Janeiro. Com os resultados, o Vila Nova terminou na liderança, o grupo com 9 pontos ganhos e se garantiu na segunda fase do torneio. A Desportiva Esportiva do Espírito Santo somou 8 pontos e ficou na segunda posição, mas não se classificou. Bangu na terceira colocação, 8, e Portuguesa 7 também estão eliminados. Desde que foi rebaixada no final de 2013 nos tribunais após o polêmico caso Everton, quando o meia foi escalado de forma irregular na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe paulista sofreu rebaixamentos sucessivos. Como está na Série A2 do Campeonato Paulista, a esperança da Portuguesa é de voltar ao cenário nacional, reside agora na Copa Paulista, que começará no final do mês de junho e dará uma vaga na Série D do ano que vem ao campeão. A Lusa está no grupo 3, ao lado do Taubaté, do Santos B, do Água Santa, do Nacional, da Portuguesa Santista, do São Caetano e do Juventus. Hein, Valdir Luiz? Que triste, hein? Tristeza. E também um Bangu que começou tão bem e acabou não conseguindo a classificação.
Se salvaram aí o Boa Vista, né, e a Portuguesa, né? Ô, Borges, eu lamento muito a história da Portuguesa. Tem muita dica que não deve estar dormindo direito. O remorso deve estar batendo. A carapuça vai servir para quem? Porque depois que fizeram aquela covardia com a Portuguesa, eu vou dizer que o presidente... Dizem, deixa eu deixar bem claro aqui, para ninguém me processar. Dizem que teve participação de dirigente da Portuguesa. Dizem. Um dia isso vai vir à tona e a justiça vai ser feita. Mas quem fez uma covardia com a Portuguesa deve ter remorso. Vai pagar essa conta na frente. Porque a Portuguesa, não sei se botou o jogador de maneira intencional, se foi erro burocrático, se foi má intenção. O certo, Borges, que era degringolou. Ela saiu da A para B, da B para C, agora caiu na D. E olha, eu fico triste. Nós fizemos muitos jogos naquele estádio. E ontem eu vi uma matéria até com o Mauro Fernandes, ontem de noite, que eu... meu amigo, trabalhei com ele aqui no Botafogo, é o técnico da Portuguesa, falando da situação do clube. A Portuguesa, que revelou Djalma Santos, Enéas, Zé Maria, grande jogador, Denner, Simval, Bentinho, grandes jogadores jogaram pela Portuguesa. Seu último grande feito foi o vice-campeonato brasileiro em 96. E hoje, sem série, é muito triste. Como eu lamento também, ô Borges, a situação do América, que hoje também não tem série. O Bangu também... Quer dizer, o futebol, as quintas forças estão se perdendo. Aqui no Rio, a briga pela quinta força. América e Bangu. Em São Paulo, a Portuguesa. Os dois sucumbiram. E até o São Caetano, que virou um emergente, também sucumbiu.
Vamos ao Jornalismo em Ação 6h22.
Nacional Jornalismo.
Boa noite para você, Fabiana Sampaio.
Boa noite, Borges. Um protesto aqui em forma de Batucaba acontece nesse momento em frente à sede da Prefeitura na Cidade Nova, região central do Rio. E o protesto é contra o corte de verbas anunciado aí pelo prefeito Marcelo Crivella. Né, o prefeito anunciou que reduziria pela metade o valor que é repassado às escolas de samba do grupo especial. A gente conversou com vários sambistas aqui que estão presentes, presidentes das escolas, carnavalescos, e eles relatam aí, eles protestam aí contra esse corte, que segundo eles, também vai impactar diretamente as escolas do Grupo de Acesso e o da Intendente Magalhães. O protesto está reunindo aí algumas dezenas de pessoas. Eles disseram que esse número aumente aí até nos próximos minutos, nas próximas horas, o número de sambistas e de pessoas que estão aí alinhados com esse protesto. Borges?
Valeu, Departamento Sempre de Jornalismo, menção Fabiana Sampaio, trazendo pra gente os detalhes do jornalismo. Boa noite pra você que tá curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Sim, Luiz Ferreira.
A gente estava falando de Série D agora há pouco. Enquanto o Bangu está eliminado da competição, quem está bem aqui do futebol do estado do Rio de Janeiro é Boa Vista e a Portuguesa da Ilha do Governador. A Portuguesinha enfrenta o Aparecidense de Goiás na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D e o Boa Vista enfrenta o Espírito Santo. A partida de ida acontece no dia 2 de julho. A Portuguesa vai enfrentar o Aparecidense fora de casa e no dia 9, assim como Boa Vista enfrenta o Espírito Santo fora de casa também. Tanto Portuguesa como Boa Vista enfrentam no jogo de volta, marcado para o dia 9 de julho, nos seus domínios, Borges. Pelo menos Portuguesinha e Boa Vista fazendo bonito, pelo menos pro Rio de Janeiro.
Como colocou aqui o Valdir,
né? E a Portuguesa usa o estádio da Ilha, né? Legal isso, né? Que o Flamengo, de maneira simpática, arrendou, mas deixa a Portuguesa jogar como o Botafogo deixava também ano passado.
6h24.
O Borges.
Sim, você é Luiz Ferreira.
Já está numa pulinha no Campeonato Brasileiro da Série C, o Macaé se recuperou, venceu o Joinville por 1-0, mas segue na zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Já o Volta Redonda foi derrotado pelo Mojimirim. Jogou fora de casa o Voltaço por 2-1. Primeiro colocado Botafogo de Ribeirão Preto, 12 pontos. Segundo colocado São Bento, 12 pontos. Volta Redonda está na zona de classificação ainda, com 11 pontos ganhos. Quarto colocado é Ipiranga, com 9 pontos. Quinto colocado, Bragantino, Tombense, Tupi, com 9 pontos ganhos. Mojimirim, oitavo, com 7. E Macaé e Joinville estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C, com 7 pontos ganhos. Situação, apesar dessa vitória, situação complicada do Macaé, Borges.
Valeu, 6h25, vamos voltar com ela, Glaucia Araújo, e o trânsito, porque o pessoal já está chegando ao Engenhão, portões abertos aqui, o torcedor começa a entrar no estádio Nilton Santos do Nilton. Vem ela aí.
Trânsito com Glaucia Araújo.
E pra alegria...
e o que eu faço para chegar ao Engenhão?
Fala pra ele, cabeça. Usa um drone. Olha, Sete Rio, Borges, montou esquema de tráfego especial para esse jogo, né? Entre Botafogo e Avaí, às 8 horas da noite, no estádio Nilton Santos. As interdições já começaram e permanecem até meia-noite. Estão bloqueadas Rua Doutor Padilha, no trecho entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua Piauí, Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis, Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e Dona Tereza, Rua Guinésia, no trecho entre a Bento Gonçalves e a Rua Goiás. Então, o pessoal que vai de carro, além do trânsito natural do horário, ainda vai encontrar esses bloqueios. Melhor caminho, né? A prefeitura sempre indica que as pessoas utilizem o transporte público. Na linha vermelha, o trânsito permanece lento no sentido Baixada de São Cristóvão até o Fundão. Na ponte Rio-Niterói, retenção da grande curva até a saída para Jansen de Melo, tempo de travessia estimado em 29 minutos. Em Copacabana, tinha uma obra ocupando uma faixa faixa da Avenida Prado Júnior, na altura do número 335, mas a via já foi liberada. O trânsito também permanece intenso aqui no local. Olha, Borges, trânsito em direção ao Engenhão, por aquele caminho tradicional que a gente estava falando, que é 24 de maio, Radial Oeste, Maracanã, 24 de maio, ele é bastante intenso no momento. Linha amarela também, até você chegar na entrada da linha amarela, você vai encarar um engarrafamentozinho ali na Avenida Brasil, tá certo?
Tá certo, vamos pro palpite então? Vou começar com você, Luiz Ferreira, Botafogo e Avaí. Vale o G4 pro Botafogo, né? E aí?
1-1.
1-1?
1-1,
quem sai na, quem o Jair sai na Ventura, frente?
O Botafogo sai na frente e leva o gol do Avaí no finzinho do jogo. O técnico Jair Ventura chamou a atenção pelo Avaí, que é jogo perigoso, hein, Borges?
Glaucio Araújo.
Olha, eu tô apostando aí no 5-0.
5-0, Botafogo.
5-0, Avaí, Avaí, 5.0.
Você é uma descompensada, o mais equilibrado emocionalmente.
O Índio, qual é o resultado? Você fala que tá aí, tocando aí, Avaí 5-0.
O Índio vai comigo, o Índio acompanha o relator.
O Índio acompanha a Gláucia.
Você, Valdir.
Olha, com todo o despeito dessa senhora, o Botafogo vai vencer de 3-0.
Você, mas já é, rapaz,
é, é um jogo difícil, mas o Botafogo pode tornar o jogo fácil. É um jogo difícil. A minha opinião é que é um jogo difícil. É o tipo do jogo perigoso. É tipo briga de bêbado, rapaz. Você tem obrigado a vencer. Você vai, você é o líder, vai jogar com o último com lanterna, você tem obrigação de vencer. Mas o Botafogo vai.
Qual
vai
seria vencer a marcha do placar?
A marcha do placar, isso é antigo, irmão. A marcha do placar.
Vocês estão entregando a idade, hein? Tempo,
e mais dois. Um aos 15 do segundo e outro aos 28. Nossa, do segundo para sacramentar.
Eles hoje estão prevendo tudo, né? Tempo, placar. Posso mandar um beijo, Borges?
Pode.
Para quem? Pro Gilberto Gil, completando hoje 75 anos.
Tem a musiquinha do Gilberto Gil aí, não?
Só tem a música do Avaí 5.0. Não tem música do Gilberto Gil, não, mas queria mandar um beijo por tudo que ele representa aí, a música popular brasileira.
Tricolor de respeito.
Valeu, você
fica. Ele tricolou, que beleza!
Você fica
cara
agora.
De tricolor mesmo.
Um abraço pra você aí no Mundo da Bola, já 7:30 pela internet. Tem Botafogo e Avaí às 8. Bola rolando aqui no estádio Newton Santos. Vem aí, Rosinha Kennedy e os bastidores da política nos corredores do poder. A seleção nacional do rádio volta já e o programa Bate-Bola Nacional amanhã com Rui Fernando. E amanhã às 5 da tarde você vai curtir comigo também o No Mundo da Bola.
Tchau!
Mas acho um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor.